Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no capítulo 9 do segundo livro de Coríntios que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo encoraja aqui neste livro e neste capítulo em particular a igreja de Corinto a executar aquilo que se tinha proposto, a ser coerente entre aquilo que tinha intencionado fazer e aquilo que deveria agora fazer. E realmente esse é um dos grandes princípios que nós deveríamos ter para a nossa vida, a coerência. Aquilo que nós declaramos e aquilo que nós realizamos. Aquilo que nós intencionamos fazer e aquilo que na realidade nós fazemos. Eu creio que se no nosso país houvesse mais coerência, quer desde os políticos ao cidadão comum, certamente a nossa nação seria bem diferente. Era importante que cada um de nós pudesse ser homens e mulheres de palavra. Eu creio que há coisas boas na nossa cultura que foram deixadas de lado, não percebi ainda muito bem porquê, mas que deveriam ser recuperadas urgentemente. E deveriam ser recuperadas, em primeiro lugar, por quem tem papel de liderança no nosso país. Por pessoas que estão em responsabilidade e em destaque. E uma delas deveria ser esta, a palavra de honra. Pessoas que se comprometem com o que vão fazer e que realmente executam aquilo a que se comprometeram. Pessoas que dizem e fazem. Eu creio que quando o exemplo começar a vir de cima, certamente a nossa nação terá uma outra atitude para com os políticos, para com a classe de liderança, para com aqueles que estão a desempenhar funções de destaque no nosso país. E eu realmente quero continuar a manifestar esse meu desejo de ver essa transformação no nosso país. Quero continuar a ser uma voz que alerta a nossa sociedade para a necessidade de uma coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. O apóstolo Paulo, então, aqui neste texto bíblico, vai desafiar a Igreja de Corinto a fazer dessa maneira, a viver aquilo que tinha prometido. Basta realmente de promessas que não são cumpridas. Era necessário agora que os cristãos em Corinto pudessem pôr em prática as suas intenções. E por isso mesmo o apóstolo Paulo orienta a igreja no sentido de começarem desde logo a levantarem esta dádiva que eles se tinham comprometido para com os cristãos na cidade de Jerusalém, as pessoas que eram carenciadas naquela região, e eles, basta de intenções, comecem agora a pôr em prática essas medidas que vocês tiveram. E o apóstolo Paulo encoraja então a igreja a fazer isso. Nós vamos ver aqui a partir do verso 5 deste capítulo 9, deste livro de 2 Coríntios. Diz assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E logo a seguir ele diz no verso 6: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aqui o apóstolo Paulo fala de um princípio e utiliza um princípio da natureza para transportá-lo para a vida espiritual. E é um princípio que se mantém igual. Ou seja, na natureza quem semeia pouco faz uma colheita pequena. Quem semeia muito tem mais probabilidades de ter uma ótima colheita. E também na sementeira, é importante as pessoas entenderem o que semeiam. Quem semeia batatas não pode estar na expectativa de colher nabos ou milho no final. Quem semeia milho não pode esperar apanhar batatas. Isto é uma lei quase tão básica que quase é ridículo fazer esta comparação. Só que na vida espiritual nós achamos que isso é possível. Nós na vida espiritual pensamos, bem, eu posso semear dissensão, murmuração, contendas, mentiras, e eu certamente vou colher à minha volta amor, paz, alegria, bondade. Não faz sentido nenhum, pois não? Pois é, mas nós muitas vezes pensamos assim, e mais grave ainda, agimos assim. É necessário que cada um de nós perceba que ao semear o amor, é provável que colhamos amor. Ao semear a paz, é provável que vamos colher paz. Ao semear a alegria, é bem provável que vamos colher alegria. Então esta é uma lei espiritual, uma lei natural, mas uma lei espiritual. Ela se aplica na natureza, mas também se aplica na vida espiritual. E não basta orar muito para resolver isto. Se você for para o campo, ou se tiver um campo, e semear batatas, e orar muito, orar muito, orar muito, e pedir a Deus para lhe dar milho, acha que faz sentido? Acha que Deus pode operar um milagre? Deus pode, é óbvio, Deus pode todas as coisas, mas será que Deus vai fazer? Eu quero dizer, de uma forma clara, provavelmente não. Teria sido mais sábio da sua parte ter semeado milho, se queria milho realmente colher. Assim também é na vida espiritual. Se você quer se colher a paz, a alegria, o amor de Deus, não anda a espalhar contendas, murmuração, dissensão, perturbação à sua volta. Para de fazer essas coisas, deixe de lado essas atitudes e comece a semear paz, amor, bondade, misericórdia, falar bem das pessoas que cruzam consigo, ser atencioso no seu local de trabalho, simpático para com os seus colegas e os clientes que chegam para serem atendidos. Realmente mude de atitude e verá que as coisas à sua volta vão começar a ser diferentes. Então este é um princípio extremamente importante que nós devemos aplicar na nossa vida espiritual. Aqui nós verificamos que o apóstolo Paulo deixa este princípio: quem semeia pouco, colhe pouco. E é também uma grande verdade. Se nós queremos colher em abundância, temos que semear em abundância. Nós não podemos semear pouco na expectativa de que aquela pouca sementeira vai dar uma colheita farta. É quase ridículo. Deus pode multiplicar. É verdade, mais uma vez, mas isso é um milagre. Agora, Deus pode operar e Deus quer operar na sua maioria, e eu já disse isto noutros programas, 90% das vezes Deus opera pelo natural. Deus age através das leis que Ele já estabeleceu. Então, se você semear pouco, espere colher pouco. Se você semear muito, espere colher muito. Às vezes sabemos que há dificuldades, há, enfim, problemas que não facilitam que muita sementeira produza realmente uma farta colheita. Mas isso são acidentes, são catástrofes, são dificuldades. Normalmente, pelas leis da natureza, sabemos que uma sementeira grande produzirá mais provavelmente uma colheita grande do que uma pequena sementeira alguma vez poderá dar uma grande colheita. Então isto é a mesma expressão, e podemos retirar diretamente este ensino para a vida espiritual. E aqui o apóstolo Paulo está a falar acerca das contribuições. E muitas vezes este texto tem sido utilizado de uma forma errada para extorquir dinheiro às pessoas, mas é necessário perceber que também na vida financeira Deus mantém esta perspectiva. Ele está a dizer, se vocês derem com muito amor a estes cristãos necessitados da Judeia, em Jerusalém, certamente vão colher muita abundância também. E este é um princípio que Deus quer trazer à nossa vida. O livro de Malaquias reforça esse princípio a dizer que se nós realmente dermos as nossas ofertas a Deus com um sinal de gratidão, como já expliquei nos outros programas, com uma atitude de amor, não com uma atitude de investimento bancário, não com uma atitude, enfim, negocial, não com uma atitude de tentar, enfim, obrigar Deus a trazer bênçãos, não é essa a atitude, mas com uma atitude de amor, uma atitude de gratidão no coração, uma atitude em que estamos a querer louvar a Deus. Lá o livro de Malaquias diz que Deus abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos sem medida sobre os seus filhos. Isto é uma promessa tremenda de Deus quando nós damos as nossas ofertas com este coração grato a Deus. Então, é um desafio que Deus nos lança. E mais uma vez aqui o apóstolo Paulo reforça dizendo que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. E ele está a falar deste aspecto aqui da vida financeira. E o verso 7 ainda prossegue a dizer: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Este então é um princípio, este verso que eu acabei de ler, é um princípio tremendo das Escrituras. Deus ama a quem dá com alegria. Uma vez estava a ver um programa de televisão e, enfim, havia uma polémica. Uma certa pessoa que frequentava uma determinada comunidade foi lá dizer, enfim, dei os meus dízimos, dei as minhas ofertas, e no final não recebi a cura, não recebi as bênçãos que eu estava à espera, etc. Eu fiquei horrorizado com aquele relato. Eu não estava à espera, enfim, de ver uma coisa deste género, pois eu conheço este texto da Bíblia e vejo que Deus ama a quem dá com alegria. Eu não conheço aquela pessoa, não quero julgar a pessoa, Mas eu fiquei com a sensação de que aquela pessoa não estava a dar as suas ofertas com alegria. Não tinha dado as suas ofertas em sinal de gratidão, mas tinha dado as suas ofertas a Deus no sentido de que, ó Deus, eu dou-te os meus dízimos e tu vais-me curar. Eu dou-te a minha oferta e tu vais trazer bênção para a minha vida. Tipo investimento bancário. E aqui o texto bíblico diz é que Deus ama a quem dá com alegria. Eu fico, por outro lado, grato que alguns ouvintes me tenham escrito aquilo que têm vivido na sua vida privada, como têm se relacionado com Deus nesta área. E algumas pessoas nos têm escrito a dizer como têm dado os seus bens com alegria para o serviço de Deus. E eu fico extremamente alegre e contente por saber desta atitude que os meus ouvintes têm tido, pois têm compreendido o cerne das Escrituras nesta área. Têm compreendido aquilo que é vital para a vida cristã. Se nós vamos dar por tristeza ou constrangimento, é melhor não dar, diz as Escrituras. Eu costumo dizer isto na comunidade onde eu sirvo. Se está alguém que é visita, se está alguém que não quer dar, então não dê. Deus não precisa, a Igreja não precisa, Deus vai suprir as necessidades de outra forma. Nós devemos contribuir segundo aquilo que Deus nos propôs no coração. Nunca com tristeza, nunca, porque a Igreja vai necessitar. Não, não vai necessitar de coisa nenhuma. Se você tem essa intenção, porque é por necessidade, vai fazer falta, não dê. Porque não vai fazer falta. Deus irá arranjar e suprir as necessidades de outra forma, pois Deus é o dono do ouro e da prata. As nossas ofertas para com Deus devem ser generosas, devem ser realmente com alegria, devem provir de uma abundância do nosso coração e não por tristeza, não com sentido que me vai fazer falta, não no sentido que eu vou ficar mais pobre com isto, de forma alguma. Se você ainda não deu esse passo de vida, esse passo de fé, então deixe Deus ainda trabalhar mais no seu coração. Provavelmente Deus quer continuar a mudar alguma coisa na sua vida para que você possa contribuir com alegria. E assim possa viver aquilo que Jesus diz, melhor é dar do que receber. Este é um princípio que nós temos de aprender na nossa vida. Aprender a dar. Quando realmente a nossa sociedade souber dar, realmente vamos viver numa sociedade transformada, pois as pessoas deixaram de ser egoístas, avarentas, preocupadas consigo próprias, passaram a preocupar-se com os outros e com as necessidades dos outros, passaram a ver o benefício de dar, porque melhor é dar do que receber. O verso 8 aqui deste texto bíblico ainda prossegue a dizer: Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Aqui está uma promessa de Deus. Nós já vimos que dar alguma coisa é uma graça divina. É uma graça que Deus coloca no nosso coração. Nós já lemos isso no verso 4, já estudamos, já falamos sobre isso. Vimos também que os macedónios pediram com muita veemência, com muita, enfim, com muito desejo, o poderem participar na assistência aos santos, e realmente eles deram com muita graça a sua oferta e receberam essa graça de dar. Não é então todo o coração que pode, vamos dizer assim, propor uma oferta para o serviço do Senhor. É preciso primeiro receber essa graça de Deus, poder dizer: Senhor, dá-me essa graça de ser um contribuinte generoso, alguém que realmente entende este princípio que melhor é dar do que receber. Quando nós vivemos dessa forma, então realmente tornamos-nos uma bênção à nossa volta, pois percebemos que aquilo que nós temos é Deus quem nos concedeu e é para benefício daqueles que cruzam connosco também. O verso 9 ainda prossegue a dizer: como está escrito, contribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aqui o apóstolo Paulo está a citar o Salmo 112, o verso 9, e diz assim este Salmo: distribuiu, dai aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder será exaltado em glória. Realmente nós encontramos aqui, caro amigo, e em muitas partes da Bíblia, este ensino sobre a assistência aos necessitados, sobre a assistência aos pobres. E realmente este é um dos grandes ênfases, das Escrituras. Este é um dos grandes ênfases na prática do amor. É podermos olhar para aqueles que estão carenciados e não passar de largo. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele demonstrou de uma forma prática o que significa amar. Porque a pergunta ali então era: Senhor, diz-nos quem é o nosso próximo? Como é que nós manifestamos amor para com o nosso próximo? Jesus então conta aquela história do bom samaritano, de um homem que saía de Jericó e foi assaltado, e então espancaram-no e deixaram-no quase morto à beira do caminho. Passou então um sacerdote e passou de lado, passou então um escriba e passou de lado, e então passou um samaritano que, vendo aquela pessoa carenciada, se baixou, curou-lhe as feridas, tratou dele, levou uma estalagem, pagou para ele ficar na estalagem. E então pediu para que lhe dessem assistência e ele não o conhecia de lado nenhum. E Jesus pergunta no final dessa história: quem é então o próximo? E é óbvio que era o bom samaritano, não era nem o sacerdote nem o escriba que passaram de lado. E então Jesus mostra muito claramente nas Escrituras a importância de cuidarmos dos necessitados. E cuidar dos necessitados não é sempre dar dinheiro. É por isso que eu contei aqui a história do bom samaritano. Porque realmente às vezes nós pensamos que a melhor ajuda que podemos dar é dar sempre uma nota, dar dinheiro a alguém. Às vezes a melhor ajuda não é dar dinheiro, é estar com essa pessoa, é ajudá-la a ultrapassar a dificuldade, é ir com ela procurar emprego, é ir com ela, se calhar, a um banco, é ir com ela à segurança social, é ir com ela à assistente social. Enfim, é acompanhar a pessoa na sua necessidade e ajudar essa pessoa a ultrapassar a necessidade. Dizem e atribuem, pelo menos, aos chineses um provérbio dizendo que é melhor dar uma cana para a pessoa aprender a pescar do que dar o peixe a uma pessoa necessitada. E realmente eu concordo com essa prática. É preferível ajudarmos uma pessoa para que ela aprenda a pescar do que simplesmente pegarmos num quilo de peixe e darmos o peixe. É óbvio que é mais simples dar o peixe, é mais prático, é mais rápido. Mas se queremos efetivamente ajudar, se calhar vamos ter que gastar horas sentando com aquela pessoa, indo à pesca com ela, desenvolvendo o nosso relacionamento com ela, e assim ajudamos efetivamente para o resto da vida essa pessoa. É melhor ensiná-la a pescar do que simplesmente dar-lhe um quilo de peixe. Ficamos com este provérbio, que pelo menos atribuem aos chineses, eu não sei se sim, se não, mas que é extremamente interessante também. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, e diz assim no verso 10: Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, o pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Mais uma vez, o apóstolo Paulo recomenda ou relembra as promessas de Deus, que Deus multiplicará os frutos. E estes frutos de quê? Da nossa justiça, da vossa justiça. É importante percebermos esta multiplicação também. E o capítulo 9 aqui de 2 Coríntios, o verso 11, ainda prossegue: Enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graça a Deus. Então vemos que as nossas atitudes devem conduzir os outros ao louvor de Deus. E o verso 12 prossegue: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graça a Deus. Mais uma vez ele confirma isso, que a graça de Deus, a glória a Deus, deve de acontecer em consequência das atitudes dos cristãos. E o verso 13 ainda diz: visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para ele e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto em virtude da superabundância graça de Deus que há em vós. Mais uma vez, esta atitude de levar uma pessoa a contribuir para com outros faz com que não só a graça de Deus realmente seja declarada, como efetivamente outros começam a orar por aqueles que são generosos. E nós deveríamos realmente agradecer a Deus por todos aqueles que, em vários pontos do mundo, têm contribuído para que esta obra, do programa de rádio que nós temos aqui, o Som do Livro, possa continuar no ar. Há muitas pessoas pelo mundo fora que têm sido generosas para connosco, dando-nos a oportunidade a nós, povo português, de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus na nossa própria língua, no nosso próprio país, no nosso próprio conforto do lar. Então devemos orar por essas pessoas que têm sido fiéis e que têm realmente dedicado a sua vida a Deus, servindo-nos desta forma também. E como termina aqui o verso 15, graças a Deus pelo seu dom inefável. Ficamos assim glorificando o nosso Deus, porque realmente há cristãos zelosos que glorificam a Deus com os seus bens, com as suas dádivas, fazendo aquilo que realmente está no seu coração, com alegria e como para o Senhor e não para os homens. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para os textos das Escrituras. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.